Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Professor catedrático, doutorado em Economia, é uma figura subejamente conhecida, não só por ter trabalhado nos anos 90 como assessor económico de um primeiro-ministro e depois como assessor de um ministro das Finanças, mas também porque quer aqui na Renascença, como noutras rádios, na televisão e nos jornais, usa muitas vezes da palavra para exprimir a sua opinião, para expor as suas ideias e as suas convicções, também como católico. Frontal por natureza, as suas afirmações geram muitas vezes polémica, mas para lá de todas as controvérsias, é esta a opinião da generalidade dos seus alunos. É um professor com quem se aprende, que vale a pena ouvir. João César das Neves, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica, é meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Ler, pensar, falar, três verbos que caracterizam o meu convidado de hoje, não só no que se refere à sua personalidade, mas também à atividade que desenvolveu ao longo dos anos, nomeadamente como economista e como professor. Sendo um homem de leitura e de reflexão, habituado a indagar as razões dos porquês, habituou-se a afirmar com desassombro as suas convicções religiosas, mas na raiz delas está seguramente a fé que é dom. João César das Neves é o meu convidado esta manhã. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Imagino que os livros e Deus estejam presentes há muitos anos na sua vida. Recorda-se do primeiro livro que leu?
Não sei, não faço ideia. Isso já não faço ideia. Sei que desde cedo, de facto, fiquei fanático dos livros e que me acompanhavam sempre. Aliás, os meus pais gozavam comigo que eu levava um livro para ler no intervalo do cinema. Portanto, não tinha que estar sempre a ler qualquer coisa. Nos autocarros, os meus colegas todos sabiam que eu andava a ler sempre. Portanto, de facto, os livros fazem parte da minha vida desde pequeno.
e começou a interessar-se por Deus, mesmo antes da leitura? Lembra-se das suas aulas de catequese?
Sim, lembro-me. E de facto foi muito cedo, enfim. Os meus pais batizaram-me aos 2 meses, no dia em que fiz 2 meses. Mas não eram muito católicos, eram, enfim, daqueles católicos formais, até se terem convertido num cursinho de cristandade. Portanto, tinha eu 5 anos, em 63, meus pais foram ambos a um cursinho de cristandade, e aí mudaram completamente e transformaram-se em, enfim, muito ativos, em movimentos da igreja, até morrerem. E eu, portanto, fiquei nessa altura, desde essa idade, estava a começar a despertar, muito envolvido na fé. Aos 10 anos não tinha dúvidas, queria ser padre, e mais, queria ser missionário e queria matar um crocodilo, que era uma coisa que era uma coisa que a Audácia, que era uma revista de quadradinhos para as crianças, missionários combonianos, mostravam lá, e eu gostava muito de ser como aquele missionário das aventuras da Audácia. Depois, mais tarde, percebi que o senhor não me queria isso. Fiquei sempre zangado um bocadinho com o senhor, porque achava que por acaso devia dar um bom padre. Mas agora percebo um bocadinho, porque acontece-me várias pessoas dizerem o senhor ainda por cima não é padre, e portanto parece que um leigo, eu acho que é ao contrário, né? A gente deve ligar mais aos padres que aos leigos, mas um leigo a dizer as coisas que os padres dizem, parece que entra melhor em certas áreas, talvez ainda por isso que o senhor não me deixou ser padre.
Esse universo de uma família católica nunca o limitou? Nunca senti necessidade de sair desse universo e
não,
questionar-se?
Não, senti-me sempre muito confortável desde pequeno. E nunca tive necessidade de desafiar, de revoltar, enfim. Alguns dos meus irmãos foram um bocadinho mais rebeldes do que eu, nada de extraordinário, mas eu não, eu sempre fui muito ordenado, talvez por causa da leitura, muito estruturado, e portanto tenho encontrado uma evolução muito simples. Tenho visto desde pequeno, vejo a minha vida como um rio, e é de simplesmente deixar correr a corrente, enfim. E tenho notado que é difícil fazer isso, as margens são muito atraentes e portanto há muita vontade, mas não, é deixar correr. Às vezes há períodos mais em que o rio está mais turbulento, outros em que está mais calmo, mas sempre vi a minha vida assim, um rio que alguém conduz e que eu tenho que deixar conduzir.
E é o mais velho de 3 irmãos?
É verdade.
Influenciou de alguma forma os outros?
Sim, embora provavelmente mais pela negativa do que a positiva, não tenho a certeza que eles tenham achado graça. Sim, lembro-me, por exemplo, tenho um irmão imediatamente a seguir, enfim, com menos de 2 anos de diferença, e depois um mais novo, tem menos 9 anos que eu. E o meu irmão mais próximo queixava-se muito de que eu, como não tinha sido rebelde, não tinha feito aquelas coisas que ele queria fazer, tinha-lhe dificuldade a vida, porque era ele que tinha que sair à noite, era ele que tinha...
É o que se espera dos mais velhos.
Exatamente,
não é?
Eu já devia ter aberto o caminho, e de facto, sinceramente, sempre usei a noite para dormir, era uma das coisas principais da minha vida, e portanto nunca achei graça a essas coisas de estar tarde, ou de sair com os amigos, nunca, assim, saía durante o dia, mas não à noite, e portanto ele teve alguma dificuldade por causa disso.
Foi aluno dos franciscanos no Externato da Luz. O facto de ter andado num estabelecimento desta natureza e não noutro fez a diferença na sua vida?
Bem, eu lembro-me de ter sido eu a exigir aos meus pais, quer dizer, quando exatamente gostava de maturar uma vocação, disse ao pai, eu quero ir para um colégio de padres. O meu pai era muito amigo do padre Filipe Pujol, que na altura era diretor do Externato da Luz, e foi para aí que eu fui. Eu, aliás, andei a saltitar por muitas escolas. Como era o mais velho, os meus dois irmãos tiveram menos escolas do que eu, porque eu fui experimentando e eles iam para aquelas coisas. E, portanto, por exemplo, o mais novo fez toda a sua formação no Externato da Luz. Eu só entrei na altura no 3º ano, que hoje equivale ao 7º, e tive 3 anos. E foi importante para mim, enfim, era uma relação... Eu também, a minha relação com a igreja sempre foi muito institucional, no sentido em que eu estava envolvido na paróquia, e foi aí que trabalhei. Depois aconteceu uma coisa engraçada, que foi a paróquia trocou, porque enfim, eu morava na Avenida de Roma e pertencia e fiz a minha formação toda na paróquia São João de Deus. Depois nasceu uma paróquia de São João de Santa Joana a Princesa, e foi nomeado prior dessa paróquia, que não tinha igreja, não tinha nada, um grande amigo dos meus pais, o padre Lorena Sebastião Dias, que aliás fez quase da nossa casa a base dessa paróquia. Portanto, estive muito envolvida no nascimento dessa paróquia, só que, entretanto, aconteceu o 25 de Abril, e portanto a construção dessa paróquia foi um bocado difícil, da igreja, e portanto o padre Lourenço foi nomeado prior de São João de Brito, que era a outra paróquia do outro lado. Portanto, eu em poucos meses passei de 3 paróquias, sem sair de casa, quer dizer, sem mudar de casa.
Missionário em terra...
Exatamente, passei por 3 paróquias, e portanto estive aí muito envolvido, e foi uma experiência muito, muito interessante. Um bocadinho de quase de primeiros tempos, quer dizer, andar a reunir em casas de pessoas porque não havia igreja, foi uma experiência muito interessante. E nos franciscanos também, depois no meio dos franciscanos havia ali um movimento muito intenso dentro do colégio e, portanto, foi para mim muito importante também.
Ganhou ali algum espírito franciscano, alguma coisa do espírito franciscano?
Sim, sim. E ainda hoje, enfim, várias coisas que faço, escrevo, há muito ainda a experiência franciscana, que eu, mais tarde eu fui para a economia, não é? Sem saber muito bem como, mas cheguei lá. E como os franciscanos têm no centro a pobreza, esta relação da economia e da pobreza, para mim, são um elemento muito importante. Portanto, com frequência, a espiritualidade franciscana está presente nesse período que lá estive. Só comecei em movimentos de igreja mais tarde por causa disto, quer dizer, tive muito institucional na paróquia ou no colégio, e depois mais tarde fui ter a Católica, é onde entrei em 75 e nunca mais saí, ainda lá estou.
E como aluno e até como cristão e como cidadão, como é que olha esta polémica da retirada dos apoios aos colégios privados? Preocupa-o?
Repare que eu acho que a questão é muito mais vasta do que simplesmente o apoio aos colégios privados, quer dizer, nós temos em Portugal uma atitude muito socialista. Eu sempre achei que o país é um país socialista, o nosso povo é socialista. Nós queremos que o Estado nos tome conta, gostamos muito, eu chamo o efeito Salazar, ter um Salazar que tome conta da gente e que nos acarinhe. E por isso, aliás, em certo arrepio à própria lei que estabelece a liberdade de educação, nós temos esta sensação que é pública, não é do Estado apenas, é da sociedade, que o Estado é quem fornece estes serviços básicos, saúde, educação, etc. E depois, por acaso, há assim mais uma entidade ao lado, não é? E isto depois manifesta-se exatamente na própria situação, que é uma situação de que algumas escolas privadas andam a dever de esmolas que o Estado, com a sua munificência, de vez em quando concede, e às vezes acha que não, não é? O simples argumento que é utilizado de que há lugares no público, para que é que devemos dar a pagar ao privado, é um momento de um totalitarismo assustador, não é? Quer dizer, portanto, as pessoas não têm o direito de escolher, o Estado é que, por acaso, se não chegar a todo lado, então os privados têm que servir. O que é uma ideia, enfim, totalitária, mas que o que é extraordinário é que não tem um acolhimento geral na sociedade. Portanto, o problema não é o problema deste maioria atual ser desequilibrado, embora, obviamente, tenha influência nisso. É, digamos, a atitude geral do país, que depois a seguir revolta-se. É extraordinário a enorme quantidade de comentadores que agora, falando deste assunto, começam: eu tenho os meus filhos no privado, mas... E depois, portanto, é extraordinário, quer dizer, todos eles são a favor da escola pública, depois têm os filhos no privado, não é? Acontece o mesmo na saúde, onde a maior parte, nós somos um dos países com mais percentagem de cidades privadas de saúde, embora, oficialmente, nem todos são a favor dos serviços públicos, depois ninguém vai lá, vai todo ao privado. E, portanto, há aqui esta uma contradição, que é uma contradição típica dos portugueses, é tudo boa gente no final. E, portanto, é uma... Mas que vai, provavelmente, correr mal, até porque tenho quase a certeza que esta coisa do corte dos contratos foi um compromisso que por trás da maioria, portanto, o Partido Comunista tem interesses muito bem definidos, aquilo não briga em serviço, e além de comprar a TAP e outras coisas, é certamente que a FENPROF, que é um dos pilares importantes da atual presença do Partido Comunista, exigiu isto. E, portanto, o Governo não... Nem sequer pode, não se sabe qual é a opinião do Governo, nem interessa, porque está a compromisso, certamente, enfim, posso estar enganado, mas cheira-me que é isso, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer, mas de facto é mais uma perseguição, neste caso quase explícita à Igreja, porque de facto, embora os colégios privados não tenham que ser da Igreja, a maior parte deles pertence, e portanto há aqui uma perseguição religiosa encapotada com outros princípios.
João César das Neves, economista, professor catedrático na Universidade Católica, é meu convidado aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa.
Se eu voar sem saber onde vou, se eu andar sem conhecer quem sou, se eu falar e a voz soar com a Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que virá. tristeza é mais profunda que dor. Se este dia já não tem sabor, e no pensar que tudo isto já pensei, é se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que acontece em mim. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, na incerteza de saber o que fazer, o que querer, mesmo sem nunca pensar que um dia vais pensar, não há outro que conhece tudo o que acontece em mim.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está João César das Neves, economista, professor, diretor do Centro de Ética da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica, entre outras coisas, pois foram vários os desafios e as responsabilidades que assumiu ao longo dos anos em diferentes áreas. E a dada altura, na juventude, fez parte de um movimento de retiros de jovens. Que movimento era este?
Bem, é uma coisa muito curiosa. Nasceu de uma inspiração de um grupo de jovens que foram a um cursilho de cristandade e que acharam aquilo maravilhoso, mas que deviam adaptar para os jovens. E, portanto, criaram um movimento de, digamos, uns cursilhos para jovens. Foi um sucesso e ainda existe hoje. Havia ali um elemento de sigilo. Nós não podíamos dizer que pertencíamos ao capítulo, assim se chamava a organização, porque aquilo era um movimento sem ser um movimento. Enfim, tinha certas características muito curiosas, mas fez muito bem a muita gente. A ideia básica é igual à dos cursilhos, portanto eram 3 dias de encontro, falar da fé aos outros jovens, sempre com os sacerdotes que falavam, depois que mandavam os sacramentos, etc. Portanto, foi uma experiência muito engraçada e foi o único movimento na minha juventude em que eu pertencia a sério, depois fiz parte da organização, etc. Durante uns anos, e estava na universidade, foi um período importante da minha vida, um movimento fundado pelo Padre Nuno Serras Pereira e outras pessoas, colegas dele, amigos dele.
A Eucaristia, que marca de modo especial o domingo, convida-nos a imitar Cristo na partilha livre e generosa, no entanto é a sua convicção que não há almoços grátis. Não é? O que é isto de ser para si um economista cristão? É fácil conciliar a economia e o cristianismo?
É muito fácil, de facto, porque a economia é uma criação de Deus e a economia nasce deste espanto pela presença de Deus, quer dizer, este facto de nós todos termos uma enorme quantidade de coisas que o sistema económico nos dá sem que façamos nada para isso, não é? Todos os dias abrirmos os olhos e pensarmos na quantidade de pessoas que tiveram que trabalhar para eu ter o pão, para eu ter as coisas todas que como, e nenhuma dessas pessoas quer saber quem eu sou, nem está preocupada em resolver os meus problemas, mas simplesmente ao resolver a sua vida e ao tratar a sua vida resolve a minha. A gente percebe que há ali como que uma mão invisível, como disse o Adam Smith, e nós cristãos sabemos quem é a mão invisível. Portanto, esta é, assim como a contemplação da natureza, como em São Francisco, agora o Papa, na sua última encíclica, referiu isto, nos abre para a maravilha de Deus, também a contemplação da economia, talvez ainda de mais extraordinário, porque ao contrário do que se passa na natureza, onde as leis são relativamente sólidas, aqui podia ser de outra maneira, porque são seres livres, mas dentro dos seres livres ainda há esta maravilha deste equilíbrio económico, deste desenvolvimento, portanto, olhar para a economia desta maneira liga imediatamente à visão de Cristo. E depois nós temos, enfim, esta coisa ainda mais extraordinária, que é depois da criação, o facto do próprio Deus vir trabalhar e como carpinteiro, uma parte do tempo, aliás, com trabalho infantil, E tive de estado nesta economia, comprando e vendendo, contratando. E, portanto, ao fazer isto, assim como santificou as nossas ruas e as nossas estradas, os nossos tribunais, os sítios por onde passou, também santificou a economia. E, portanto, a economia de Deus é esta economia de Cristo. E fazer esta reflexão é muito, muito importante, porque nos permite, até em termos científicos, até em termos de compreensão da realidade, uma outra perspectiva.
Aliás, o Papa Francisco alerta para uma economia que gera exclusão e desigualdade. Ele diz mesmo que é uma economia que mata.
Exatamente.
Acha que quem deve escutar estas palavras escuta, ou o Papa é mais uma voz quebrada no deserto?
É, acontece isto desde que o Senhor Jesus Cristo andou pelas nossas ruas, de facto. Quer dizer, há este mistério de nós deitarmos a semente, como o Papa tem dado, e depois o problema é o tipo do terreno. Quer dizer, alguns caem entre pedras, outros entre espinhos, outros as árvores no meio do caminho. E, portanto, estas várias terrenos, e depois também há um bom terreno. Este Papa, como aliás os anteriores, mas este Papa tem sido um grande semeador, mesmo no campo da economia, pôs toda a gente a falar destes assuntos, é extraordinário, tenho dedicado muito a estudar estas perspectivas novas que o Papa Francisco tem aberto neste assunto da economia. Acabei agora de publicar um livro sobre isso, e enfim, não é o fim de uma investigação, é o princípio de uma investigação, porque ele de facto tem uma perspectiva diferente. Depois ele vem de um dos países mais catastróficos em termos económicos. Para nós economistas, a Argentina não é um país como os outros, é mesmo um país único. Enfim, está assim ao nível da Grécia e pouco mais. E portanto o facto de ele conhecer bem essa realidade e ter-se confrontado com isso ajuda-o a ter perspectivas que os outros, que eram nos últimos séculos europeus, não tinham, e portanto também nos traz, até para esta análise da globalização, etc. Portanto, temos a ter fenómenos muito, muito interessantes com estas perspectivas novas do Papa Francisco.
E é possível fazer com que a economia esteja ao serviço da vida? Há caminhos para isso?
Sim, claro que sim, não é? A economia é simplesmente um instrumento, e portanto o objetivo tem que ser o ser humano. Nesse elemento está o centro do problema que o próprio Senhor apresentou quando disse que não se pode servir a dois senhores, ao dinheiro ou a Deus. E esse é que é o problema, é um problema de idolatria ou do verdadeiro Deus. A economia pode, e é isso que quer dizer quando o Papa fala que esta economia mata, a economia pode-se deixar dominar por uma idolatria e ao fazer isso irá destruir a vida e tudo o resto, não é? E nós vemos isso com clareza. Hoje os ataques à vida que estamos a vivê-las com muita intensidade, né? Quer dizer, esta batalha cultural em que a Igreja está envolvida e que, como muito acontece muitas vezes ao longo da história, parece que está a perder, e de facto, enfim, estes últimos avanços mostram isso mesmo, têm por trás interesses económicos poderosíssimos, não é? Aliás, essa é a lógica de um materialismo e de uma idolatria muito grande. Mas a economia também pode ter como objetivo Deus e ter nesse recusar o dinheiro como objetivo e vir o dinheiro como instrumento. Temos uma coisa completamente diferente. Vale a pena dizer que o primeiro grande estudioso do capitalismo foi São Tomás de Aquino, que o capitalismo comercial, que começou nessa altura, teve nele uma das pessoas mais estudiosas, porque, ao contrário do que acontece hoje, havia nessa altura o hábito dos mercadores mandarem perguntas aos professores universitários. Enfim, eu não recebo muitas, mas ele recebia. Então ele sabia bem os problemas morais que os mercadores do tempo, os primeiros capitalistas, tinham. E nesse esforço, ele deu-nos princípios, que são, no fundo, os princípios que o Papa Leão XIII foi pôr na Rerum Novarum, explicitamente. Quer dizer, a Rerum Novarum é um texto tomista, enfim, já havia outros anteriores, o von Kettler e outros, e depois nasceu a Doutrina Social da Igreja. Então, a Doutrina Social da Igreja é uma reflexão que vem desde o Evangelho, mas que tem, na específica análise do capitalismo, uma apresentação que vem de São Tomás de Aquino e que vem em linha direta para a atual doutrina que temos agora no compêndio e noutras coisas. E esses valores são valores que depois se juntam, porque São Tomás de Aquino é um pensador global, portanto é um pensador sistémico, se ligam com todas as coisas, também com a defesa da vida, também com a defesa, enfim, da religião e da liberdade religiosa e todos os outros aspectos da vida humana, para a qual a economia é simplesmente um instrumento, mas um instrumento que, se estiver bem orientado para a felicidade, funciona. Se tornar uma idolatria, e o Papa tem permanentemente dito isto, quer dizer, esta coisa da idolatria do dinheiro, a idolatria do dinheiro, o bezerro de ouro, que ele fala com grande frequência, vem diretamente a este assunto, que é o ponto de sempre da doutrina social da Igreja.
já escreveu um livro sobre o Nobel da Economia e sobre as figuras que foram distinguidas. Há algum economista que Nobel que se distinga e que sirva de inspiração para nós nos dias de hoje?
Bem, os economistas, os Nobel da Economia são cientistas e, portanto, são figuras que têm um esforço essencialmente intelectual. Agora, o que é extraordinário nesta panóplia, portanto, sem identificar um ao outro, porque todos são por nós extraordinárias, nesta, temos já 40, quase 50 anos de prémios Nobel, nós temos uma composição da capacidade da economia compreender a realidade. É importante dizer que os primeiros prémios Nobel da economia são pessoas que nasceram na Grande Depressão, que foram educados na Grande Depressão. E, portanto, são pessoas que tiveram, no fundo, o fiasco económico como
que é mais clima, interessante ainda.
Exatamente. Como clima que os formou. São essas as primeiras gerações. Como sabe, o Prémio Nobel da Economia não começou com o Sr. Nobel, que fundou os outros prémios no seu testamento, mas no princípio do século, em 1901. Só em 69 é que o Banco Central da Suécia deu um fundo para juntar à Fundação Nobel para criar este Prémio Nobel. E, portanto, é um Prémio Nobel que é muito curioso, porque nasce exatamente na sombra da Grande Depressão, que teve uma influência enorme, não só na ciência económica, mas em particular nestas pessoas. E depois, enfim, já temos quase 50 anos disto, portanto, temos desde 69 uma enorme quantidade de autores que têm, todos eles, sublinhado estas coisas, não é? Primeiro, a racionalidade das pessoas e a capacidade das pessoas melhorarem a sua vida. É o primeiro fascínio na decisão individual. E depois, o segundo elemento, este equilíbrio, esta interação entre pessoas diferentes que vão depois gerando o avanço comunitário. E estas duas ideias, que são ideias muito próximas da doutrina social da Igreja, em particular de São Tomás de Aquino, a ideia da racionalidade e do equilíbrio, são aquilo que está depois manifestado em múltiplos trabalhos, todos eles muito interessantes, que têm dado os prémios Nobel.
Já escreveu vários livros, quer na área da economia, quer também na área da religião. O que é que o move a escrever?
Eu costumo dizer que os livros acontecem-me, não são uma coisa que eu planeie. Acontecem-me, tropeço neles. Acontecem-me das maneiras mais extraordinárias, quer dizer, já houve um padre que do altar, numa missa, não do domingo, devo dizer, mas de semana, do altar abaixo, disse-me, preciso falar com o professor César, né? E eu depois, no final, fui ter com o senhor padre, assim, um bocado humilde, e dali saiu um livro. Eu costumo dizer que o livro que mais vendeu dos meus foi feito em 6 horas, porque foi uma coisa que me lembrei na missa, mais uma vez, e depois telefonei logo para o meu editor, tive uma reunião e depois mandei-lhe uma coletânea dos artigos que fez os contos de Natal, que foi até agora um livro que mais vendeu e que nasceu assim. Portanto, isto é muito importante para notar que não sou eu que faço. Quer dizer, esta sensação de que o senhor põe os livros na realidade e depois eu encontro, sacudo, limpo, estrago um bocadinho e publico. E portanto, isso é muito importante. Quer dizer, não sou eu que faço, claramente. Isso tem sido desde o princípio uma atitude que... enfim, porque agora criou-se esta personagem, que é uma personagem um bocadinho estranha, chamada Professor Cidade das Neves, que tem muito pouco a ver comigo, mas que eu me sinto assim um bocadinho como um gigantón, tá a ver? Quer dizer, à minha volta há assim uma personagem, porque quem as pessoas falam e depois conhecem e sabem imenso sobre ele, conhecem mais do que eu às vezes, mas há aqui uma distância e uma interação difícil. Enfim, nós os dois sobrevivemos juntos, eu, o João e o Professor Cidade das Neves têm alguma relação difícil. Mas, de alguma maneira, a minha sensação é esta, quer dizer, este César das Neves foi uma coisa, a criação que não é minha, e os livros todos que lhe atribuem, embora de facto eu tenha os visto sair das minhas mãos, das minhas penas, não fui eu que os fiz, porque um bocadinho antes não fazia a mais pequena ideia que ia sair, acontece-me pensar uma coisa e depois começar a sair e sair uma coisa completamente diferente, e é deixar fazer e estragar pouco, digo muitas vezes que eu e o senhor temos esta pequena sociedade onde ele faz, eu estrago e dividimos os resultados. E, portanto, de facto é assim, já lá vão muitos textos, já vão mais de 50 livros, que nasceram, nunca sei muito bem como.
Aliás, escreveu sobre a Páscoa, sobre os Santos de Portugal, sobre o Presépio, e escreveu também sobre Fátima. O que é que o toca nas aparições de Fátima?
O livro de Fátima é uma coisa extraordinária, quer dizer, foi uma conferência que fui chamado um dia a fazer, pediram-me para eu ir fazer uma coisa sobre Fátima, e eu fiz uma coisa que também me saiu na altura. No final, uma amiga minha vem ter comigo e diz, pá, tens que publicar isto. E eu, tá bem, vou pensar nisso. E depois, extraordinário, porque estacionei o automóvel quando cheguei a casa, olhei para o chão e estava uma pagela de Nossa Senhora, que é uma coisa que não se costuma encontrar ali na praça em frente da minha casa. Quer dizer, nunca vi antes, nunca vi depois, mas estava no chão, enfim, eu apanhei-a. E pronto, Nossa Senhora há de querer que eu faça qualquer coisa. E pronto, dessa conferência depois saiu o primeiro livro, O Século de Fátima, que já foi 2000 e pouco, já não sei, 2002, 2003. Mas que é, que é a sensação de que é uma coisa que nos está entregue. Quer dizer, Nossa Senhora veio aqui a este povo, ela lá sabe porquê. Um dia tenho sempre de perguntar-lhe quando a encontrar. Mas de alguma maneira entregou-nos isto, que é o Evangelho, porque a mensagem de Fátima é simplesmente o Evangelho, mas o Evangelho de uma, com uma forma muito, muito sua, muito da Senhora, e muito adequada para este tempo, em força de combate, em estruturação para este tempo tão difícil de sofrimento para o Coração Imaculado de Maria e para o Sagrado Coração de Jesus. E portanto nós temos este dever de divulgar isto pelo mundo. E mais uma vez têm-me acontecido coisas extraordinárias. Quer dizer, fui contactado há pouco tempo pela Opa Paulus, que estava a fazer uma coleção mundial de testemunhas da fé, e que escolhia-me a mim para eu fazer uma sobre os pastorinhos. E eu escrevi um livro, Lúcia de Fátima e os seus primos, porque o centro é a Lúcia e depois os outros dois estão ali ao lado, que está a ser traduzido em dezenas de línguas, enfim, dezenas não, mas já foram assim um grande número delas. Mais uma vez é o livro que mais traduzido dos meus, sem fazer nada para isso, quer dizer, não tenho mérito nenhum nisto, foi a editora que faz estas coisas, e que de vez em quando manda mais uma tradução, mais uma língua, que foi alguém escolheu lá naquela coleção desta editora, nesta extraordinária e global, que é a Paulus. E portanto, mais uma vez, a sensação de que não sou eu e de que alguém está a fazer estas coisas e que eu tenho simplesmente que deixar, não estragar, é muito claro.
João César das Neves, autor de vários livros, é o meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Vai continuar comigo mais um pouco aqui na Renascença. João Paulo II, que esteve várias vezes em Portugal, esteve também na Universidade Católica de Lisboa, onde é professor, o meu convidado de hoje, João César das Neves. Foi uma visita que terá deixado marcas lá na universidade. De certeza.
É verdade, é verdade. Foi uma visita extraordinária, né, de ver o Papa ali connosco. Eu, na altura, era ainda um jovem assistente. Estava a acabar o curso e já estava a dar aulas. É extraordinário porque uma das coisas que fez nessa viagem foi benzer a primeira pedra da Biblioteca João Paulo II, que eu ia ser o primeiro diretor, não sabia, mas também no meu currículo tenho um período de um ano e pouco em que fui diretor da biblioteca lá da minha universidade e fiz a transferência das antigas instalações para o novo edifício, que é onde ele está agora. E portanto, sem saber, eu e o Papa havíamos estar ligados desta maneira, ele também nunca soube, mas foi para mim muito uma presença muito importante. Enfim, e João Paulo II é a minha formação, quer dizer, eu tinha poucos anos, tinha 17 anos, ou como eu disse exatamente, quando ele foi eleito, e foi o Papa da minha formação. Né? É engraçado porque, por exemplo, já houve pessoas que me criticaram nos meus livros, dizer, vê-se pouco o Concílio Vaticano II, não tem muita influência. E eu depois pensei sobre isto e percebi, claro, a razão é esta, não é? Porque para nós o Concílio Vaticano II é o Papa João Paulo II, quer dizer, foi o que eu, as encíclicas dele, que são diretamente tiradas da Gaudium et Spes, etc. São documentos que, de facto, eu conheço e estudei, mas porquê é que não vir para aí? Porque a nossa formação, quer dizer, é de uma geração um bocadinho mais tardia, não é? Quer dizer, eu tinha 7 anos quando acabou o concílio, e, portanto, a minha formação, de facto, inicial, de criança, de jovem, foi do concílio, mas depois o Papa João Paulo II formalizou aquilo que eu sou como cristão, não é? E por fim daqueles 25, 27 anos extraordinários, e depois os outros papas também, enfim, o Papa de Bento XVI é uma maravilha, tenho muito estudado, e agora o Papa Francisco, mas João Paulo II tem um lugar único, até pela duração que esteve. Não é?
Até como professor, sente-se nos jovens esta sensibilização para os valores humanos e cristãos?
Sim, enfim, eu tenho uma amostra que não é uma amostra representativa, não é? Quer dizer, nós temos na Católica uma coisa, é muito melhor do que os professores, são os alunos. Os alunos são o melhor da Universidade Católica, desde sempre. Nós podemos escolher os nossos alunos e temos alunos extraordinários. E dar aulas a bons alunos é muito fácil. Né? Eu costumo dizer que não sou um bom professor, por simples razão, é que nunca dei aulas a maus alunos, só dei aulas a bons alunos. E dar aulas a bons alunos é uma coisa...
Os seus alunos vão gostar de ouvir isto.
Não, é extraordinário, é extraordinário. Quer dizer, ter uma audiência que está interessada no que a gente diz é uma coisa que eu estou habituado. Já me aconteceu uma ou duas vezes noutros ambientes ver pessoas desinteressadas e de repente noto, olha, nunca, não me acontece, mas é o normal dos meus colegas, quer dizer, o normal da Universidade Portuguesa é o professor estar a dar aula e na turma poucos estão a ouvir. Comigo não me acontece isso, mas a culpa no mérito não é meu, é dos alunos, não é? De facto, nós temos alunos extraordinários e essa é a minha experiência, e aí sim vemos, mas é, enfim, a juventude está sempre aberta a esses valores, não é? Mesmo quando depois é capturada por algumas ideologias ou por algumas tentações que todos eles têm. Hoje em dia, a abertura à juventude é um momento extraordinário, precisamente para a verdade, para a santidade, e isso é a abertura ao Cristo.
Quando a canonização do Papa João Paulo II, o Papa Francisco declarou como Papa da Família, no entanto há quem veja no Papa Francisco uma maior abertura às mudanças na família. Qual é a sua opinião?
O Papa Francisco tem reafirmado exatamente a mesma doutrina que a Igreja sempre afirmou. Esse ponto é um ponto indiscutível. Segundo, nesta Amoris Laetitia, que é, enfim, o maior documento da Igreja desde... Eu fiz as contas, eu sou economista, tenho este problema, fui ver, não encontrei até hoje nenhum maior que ele. É o maior documento da história da Igreja, não só da tradição da Igreja, mas também todas as outras coisas que eu encontrei até agora. Tem lá todos os pontos, exatamente aqueles que o Papa João Paulo II e que anteriormente Paulo VI, etc., tem, com outra coisa, quer dizer, não é fácil encontrar um Papa que louva abertamente a Humanae Vitae. O Papa João Paulo II não era uma pessoa, quer dizer, via-se, estava lá, mas não o dizia. E o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, por duas vezes, abertamente diz, a Humanae Vitae é um texto notável. Não é? Ninguém notou isso. Ninguém reparou nisso. Os assuntos não estavam... A esmagadora maioria dos comentadores não leu a Amoris Laetitia, a não ser uma nota ou um cantinho lá naquele sítio. É? Onde ele, de facto, introduziu alterações. Quer dizer, dizer que ficar apenas pelo primeiro elemento é falso. Mas o primeiro elemento é muito importante. Toda a doutrina foi reafirmada exatamente como sempre foi apresentada. E depois temos um elemento que esse é novo, de facto, na prática pastoral, que, do meu ponto de vista, abre uma responsabilidade enorme aos pastores concretos. Quer dizer, desde o confessor ao bispo local, e a todos os outros responsáveis que têm que lidar com este assunto, porque o Papa Francisco abriu a possibilidade, inclusivamente dizendo que algumas pessoas que estão em situações irregulares no casamento podem estar na graça de Deus e que podem ter a ajuda dos sacramentos. E, portanto, aí há uma mudança, evidentemente, mas que é uma mudança que, como toda a doutrina foi reafirmada, quer dizer, a doutrina da insubilidade do matrimónio e a doutrina da sublimidade da Eucaristia estão plenamente afirmadas em todos os passos deste documento e de todos os outros, não tira nada ao dramatismo do problema. Não tira nada ao dramatismo do problema. Não é? Abre uma porta que antes estava fechada e que era cómodo fechar, precisamente porque o problema é dramático. Quando o Papa abre essa porta, fica mais dramático, não menos. Não é? Quer dizer, agora é, digamos, em cada confessionário que há a possibilidade daquele sacerdote dizer pode receber a absolvição e, portanto, pode-se comungar a seguir. Mas continua a ser verdade a indissolubilidade do matrimónio, continua a ser verdade a sublimidade da Eucaristia, continua a ser verdade que há aqui um perigo enorme de ou subverter a indissolubilidade ou subverter, enfim, dar comunhão a pessoas indignas. E, portanto, é muito importante chamar a atenção para isto. Primeiro, que este documento é um dos manifestos mais extraordinários de afirmação da doutrina da Igreja sobre a família e que ninguém ligou, quer dizer, poucas pessoas notaram. É um documento extraordinário na beleza, na afirmação, na profundidade, etc. E depois que traz uma responsabilidade acrescida, porque antes havia a cómoda afirmação de um princípio genérico que nem sequer se latava esse assunto, portanto não se falava neste assunto, e agora vai-se passar a falar. E vai-se passar a falar com toda a gravidade dele. Portanto, eu acho que vai ser muito importante. Graças a Deus não sou confessor. Portanto, para mim, o problema está resolvido, mas para os confessores está muito complicado.
É um professor apreciado pela generalidade dos seus alunos. Como professor, qual é a sua principal preocupação em relação a eles? O facto de ser professor numa universidade católica tem um significado especial para si?
Tem, claro, tem, sempre teve, não é? Tenho tido a sorte agora, há poucos, há 2, 3 anos, de me entregarem a cadeira de Doutrina Social da Igreja, e portanto nesse sentido tenho essa tarefa muito concreta, mas, por exemplo, Doutrina Social da Igreja é o tema com que eu fecho a minha cadeira, que já dou há 27 anos, lá na Universidade de Instrução em Economia, aos calouros, portanto todos os alunos do primeiro ano de Economia e Gestão têm que me aturar na cadeira de Doutrina de Economia, Instrução em Economia há 20 e tal anos, e o termina com Doutrina Social da Igreja, portanto é esta importância de afirmar que a economia, que é uma ciência e tem como objetivo a compreensão da realidade, mas tem também que estar orientada, como é óbvio, desde o princípio que eu falo na importância da ciência se relacionar com a doutrina, com a ideologia, quer dizer, uma avaliação, só é possível responder o que é que se deve fazer se primeiro soubermos como é que o sistema funciona, mas depois soubermos para onde é que queremos ir, e isso é dado por uma outra linha que é a ideologia, e a doutrina social da Igreja é a mais profunda e a mais pensada, a mais vasta e a mais antiga das doutrinas que nós temos sobre questões sociais. E, portanto, essa afirmação é uma afirmação muito importante, e depois, felizmente, me foi entregue isto. Enfim, comecei com a ética empresarial, já há 15 anos, 20 anos, e depois, agora, passei mesmo desde logo a ética para outros, felizmente, e passei a tratar explicitamente a questão da doutrina social da Igreja no ensino académico. Portanto, não é o normal, é dentro de um curso de mestrado ou de licenciatura em Economia e Gestão. E, portanto, essa tarefa é uma tarefa que me chamou a atenção. Ainda está em... A cadeira ainda começou há pouco tempo. Ainda está em evolução, ainda está a transformar. É uma experiência extraordinária preparar uma cadeira e uma cadeira destas. Mas é uma tarefa que me parece essencial, em particular para uma universidade como a nossa. Não é?
O Papa Bento XVI chamava a atenção para um crescente relativismo. Sente nos universitários esta preocupação da busca e do aprofundar da verdade?
Sinto, embora as tentações sejam muito grandes, não é? Quer dizer, claramente nós que procuramos a verdade, todo o ser humano procura a verdade, mas há um certo número de tentações que o nosso tempo afirma e que sobre a capa de verdades, de bondade, estão em venenos muito preocupantes, muito dramáticos, não é? Quer dizer, esta afirmação do egoísmo, esta imposição da minha opinião como sagrada, esta, portanto, exatamente o contrário da busca da verdade, quer dizer, a admissão de que não há uma verdade objetiva e que só há opiniões e, portanto, tudo é igual, o que é até extraordinariamente destruidor do próprio trabalho científico, do próprio trabalho académico, como tal, porque só opiniões também não há ciência, não é? Mas são confusões que hoje, enfim, as televisões, as telenovelas,
e as redes sociais.
Os blogs, as redes sociais, são muito mais importantes do que outras coisas que também desenvolvem esses erros, que são as ideologias que estão no ensino, não é? Portanto, mas não é na escola que a gente fica mais influenciada, é depois em casa, ou nos colegas, nos amigos. E isso, de facto, vivemos hoje num tempo que tem vantagens extraordinárias, não é preciso dizer. Há uma data de todos os tempos têm os seus defeitos, e uma enorme quantidade de horríveis defeitos das sociedades anteriores que nós conseguimos cultivar, eliminar, destruir. Agora não, temos novos, portanto, estão a nascer os novos. E esses são muito importantes, quer dizer, são temas que, em nome de certos valores, destroem outros valores. É sempre em nome de valores que se fazem as destruições dos outros valores. E, portanto, de facto, há na nossa juventude uma busca da verdade e de felicidade muito intensa, mas, ao mesmo tempo, há também esta perda do sentido de uma verdade transcendente, essa perda do sentido da intimidade, do sacrifício. Talvez hoje seja o elemento mais extraordinário. Quer dizer, o Cristo perdeu a cruz. Quer dizer, para nós o Cristo hoje é um Cristo sem cruz, é um Cristo bonecheirão, é uma boa pessoa, mas perdeu-se esta dimensão necessária do amor, que é um amor crucificado, e temos que o recuperar.
Professor João César André, muito obrigado por estar aqui connosco, um bom dia. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente: "Ele é digno que lhe o concedas, pois estima a nossa gente, e foi ele que nos construiu a sinagoga." Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: "Não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz." Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou: "Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé." Ao regressarem a casa, os enviados encontraram o servo de perfeita saúde.